Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho desta terça-feira, dia 6 de abril. Mais um dia de trabalhos. Peço desculpas pela voz arranhada, são esses produtos, né, hospitalares de higiene, Isoforme e outros que vão, às vezes, fazem com que a garganta fique um pouco arranhada, e muitas urgências durante o dia, muitos atendimentos de urgência no meio dessa pandemia, com tantas coisas tão graves acontecendo, não é? Mas vamos às nossas histórias inspiradoras de hoje. E hoje vamos acompanhar o texto de Antônio Torres. Antônio Torres tem 80 anos. Escritor notável, agudo, um escritor muito, muito afiado, com pensamento rápido e com uma capacidade imensa de resumir um agregado importante de ideias, às vezes com uma troca de linha, com uma frase mais longa. É muito interessante a maneira como ele constrói as questões dele. O Antônio Torres, a história de vida dele, ele estudou e a caminhada dele era para se tornar padre. Mas no meio do caminho, ele, com uma maneira muito crítica, de muita indagação, de muitas dialéticas, não é? Ele acabou fazendo algumas inimizades, acabou, por vezes, entrando em algumas contendas, e num dado momento ele achou que a vida religiosa não era o melhor caminho para a existência dele, e acabou então tomando outro rumo. E desde a Bahia ele vai então ao Rio de Janeiro, e lá ele rapidamente seu texto fica conhecido pelo Brasil todo, e é um escritor polêmico. Ainda para os nossos dias, o Antônio Torres, houve um momento na década de 60, na década de 70, em que ele era muito, muito, muito bem. Ele era um autor muito bem discutido no meio acadêmico no Brasil, participou de grandes polêmicas, e pelo texto que nós veremos agora, que traz vários elementos de inspiração para os nossos dias, acho que isso tudo que estamos colocando aqui se tornará bem mais evidente, bem mais claro. Vamos então ao texto, eu separei dois. Olha, assim como houve ontem com José, hoje com Antônio Torres, de novo a dificuldade de escolher entre tantos belos textos, alguns que trouxessem a pontuação adequada para as nossas histórias inspiradoras. Penso que os senhores apreciarão a obra de Antônio Torres e convido a ler a obra dele. Há várias compilações de material deste notável escritor. Então, primeiro nós vamos ver duas partes do trabalho dele. A primeira parte nós vamos ver a questão da língua, da linguagem. E a segunda parte, uma maneira de revisionismo historiográfico que durante um tempo no Brasil teve muita fluência, foi muito importante, foi muito teve muita visibilidade. A opinião de vocês sobre isso mostrará como esses caminhos hoje em 2021 ainda se fazem. Então, vamos separar aqui o texto que já está aqui. Antônio Torres. Na Romênia, escreve o Antônio, segundo dizem os jornais franceses, que agora muito se interessam por tudo quanto diz respeito aos moldo-valáquios. Na Romênia, há certas palavras que em todas as outras línguas cultas têm significação nobre e que entre os romenos têm significação pejorativa. Chamar, por exemplo, algum romeno marquês ou chamar condessa alguma romena é cometer injúria, e grande. Entre eles, não se diz príncipe em romaico, porque essa palavra tem a significação analógica de jogral. A palavra rei também é injuriosa. Tanto assim que na tradução do livro bíblico dos reis, escrevem os romanos livro dos imperadores. Portanto, Reis e livro dos imperadores. Ele prossegue dizendo, em português, há também palavras de significação primitivamente honesta e que, entretanto, agora não podem ser pronunciadas diante de pessoas de respeito. No norte de Minas Gerais, por exemplo, como no norte de todo o país, chamar uma dama a uma senhora é arriscar a pele. Dama, lá por aquelas plagas, é mulher perdida. A palavra moça pode ser pronunciada diante de quem quer que seja. Esta menina está ficando moça. Sua filha é uma bela moça. São expressões correntes. Entretanto, querendo alguém referir-se à amásia de alguém, diz: a moça de fulano? Rapariga é uma das palavras mais lindas da nossa língua. Em Minas, entretanto, rapariga aplica-se mais às mulheres de serviço doméstico, isto é, amas, cozinheiras, arrumadeiras, etc. E aqui já vai tendo significação pejorativa. Casa de raparigas é o mesmo que bordel. Ora, é um absurdo isso. Rapariga é simplesmente feminino de rapaz. Seria encantador poder toda a gente dizer, como ainda há dias eu ouvi a um espírito eminente que me dá a honra de sua amizade. Abre aspas. Você não imagina que rapariga valente é a minha mulher. Fecha aspas. Mãe, não se discute a beleza desta suavíssima palavra, pois também a palavra mãe vai assumindo significação equívoca. Em certas locuções, é um vocábulo, pelo menos, suspeito. Os jornais já começam a substituí-lo por progenitora. É incrível que qualquer palavra possa derrancar com o tempo, compreende-se. Mas a palavra mãe, o noticiário elegante tem receio de dizer: faz anos hoje a senhora dona fulana, muito digna mãe do nosso amigo senhor Beltrano. Em vez de mãe, escrevem progenitora, que é uma palavra erudita, seca, como todas as coisas eruditas, fria, pernóstica. Mãe é alguma coisa tépida, doce, nobre, como colo materno. Progenitora? Progenitora é simplesmente uma delicadeza de moleque bem falante. Mãe, colegas, mãe, devemos escrever a mãe do senhor fulano, da mesma forma que escrevemos o pai do senhor Beltrano e o filho da dona Cicrana. Ninguém diz na intimidade, vou beijar minha progenitora, mas simplesmente eu vou beijar a minha mãe. Não terminou ainda. Ele diz mais. É para desejar que os jornais abandonem de uma vez a palavra progenitora, que é etimologicamente muito mais grosseira do que mãe. Progenitora compõe-se do prefixo pró e da raiz genite, do gigno, gignis, genui, genere, que quer dizer gerar. De maneira que, posta em bom vernáculo, progenitora é a pró do senhor fulano, pró antegeradora do senhor fulano. Não sei onde está a delicadeza dessa expressão. Por conseguinte, de uma vez para sempre, estabeleçamos que os homens têm virtuosas e dignas mães, e não ridículas e hipernósticas progenitoras. Por aqui vocês já viram o peso da caneta do Antônio Torres. O que ele está propondo? A contextualização. Contextualização dos costumes, o respeito à contextualização dos costumes. Ou seja, observar como em determinados idiomas, em determinados elementos, certas coisas se passam e procurar interagir com eles a partir dessa compreensão. Muito bem, esse é o tema, o título disso que acabamos de ver é Preconceito de Linguagem. Mas isso é apenas na linguagem? E em que isso tem a ver com as nossas histórias inspiradoras? Bem, em princípio já tem muito a ver. Porque o que o Antônio Torres está nos dizendo é que a língua é viva. A língua não é um elemento que é pregado em uma marquise e fica ali para sempre. Ela respira, ela fala, ela se desenvolve, ela morre. A língua é viva. E nesse sentido, é importante que tenhamos a consideração, o respeito por como a língua está em determinado local, em seus contextos. Mas, no final, ele se demora na questão da mãe e da progenitora, para mostrar que, entre outras coisas, há um espaço para além da língua viva, para que nós possamos vivê-la conforme os nossos caminhos. O que não quer dizer isenção de encrenca, que, aliás, o Antônio Torres viveu muito na vida dele. Mas esse segundo texto realmente é bem mais contundente nessas questões. E o Antônio Torres mostra aqui nessa relação que vocês verão agora, que uma releitura de elementos historiográficos. As lições aqui se aprofundam e são de várias naturezas. Vamos ver o que ele escreve. Ontem, no Pardieiro intitulado Teatro República, perante numerosa assistência composta exclusivamente de patrícios seus, o festejadíssimo poeta português, Sr. Antônio de Barros, descobriu, mais uma vez, o Brasil. Dos portugueses que por cá têm vindo, desde o infausto ano de 1500 até hoje, o único que verdadeiramente não descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Por duas espécies de motivos eu digo que Cabral não descobriu o Brasil: por motivos históricos e pela significação moderna da locução descobrir o Brasil. Quanto aos motivos, por favor, atentem para os conectivos com o outro texto que acabamos de ler, no qual ele se reporta à linguagem e ao respeito ao contexto em que a língua se mostra viva. Agora, ele traz elementos de similitude para a questão historiográfica. E não é apenas na questão historiográfica, não. Ele avança com isso em outros textos para tradição, para desenvolvimento, para identidade, para muitos outros contextos, o Antônio Torres leva esses elementos. Então ele diz, quanto aos motivos históricos, é sabido que Cabral foi no seu tempo um dos últimos a conhecer o Brasil. Antes dele cá haviam estado Diogo, Solis, Pison e outros que infelizmente não tiveram a iniciativa de tomar posse da nossa terra. Para a França, para a coroa francesa ou para a coroa espanhola. Nessa não caiu Cabral, que, capitaneando um punhado de corsários que iam entregar-se à lucrativa indústria da pirataria nas costas indianas, tanto que avistou a terra, mais que depressa desceu e aqui plantou o marco português. É esse o seu único mérito. Pelo que, se os portugueses devem venerar a memória de Cabral, que lhes deu no passado uma rica possessão, de cujos recursos ainda hoje exclusivamente vivem, os brasileiros não têm nenhuma razão para tanto. Nós, brasileiros, só devemos venerar a memória dos nossos heróis. Calabar, trucidado pelos portugueses em 1635. Felipe dos Santos, esquartejado em Vila Rica, por ordem dos portugueses, em 1720. Tiradentes, enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro, no ano de 1792, em virtude da sentença da alçada portuguesa. Frei Caneca, o padre Miguelinho, o padre Roma e outros patriotas fuzilados em Pernambuco, na Bahia, no ano de 1817. Cláudio Manuel da Costa, assassinado na prisão em Confidência Mineira, entre 1789 e 1790, os que morreram nas masmorras do Limoeiro e da Junqueira, assim como nos degredos da África, espiando o crime de terem amado a sua pátria. A memória desses é que devemos venerar, e mais a dos vencedores da independência e da regência, Gonçalves Ledo, Antônio Carlos, Martins Francisco, José Bonifácio, Evaristo da Veiga e, acima de todos, o grande padre Diogo Feijó, o regente de ferro, verdadeiro plasmador da unidade nacional, cuja memória deve ser agitada como uma bandeira de guerra. Veneremos no mesmo plano em que estiver Diogo Feijó o marechal Floriano Peixoto, cuja espada e cuja serena energia souberam manter a unidade nacional nos agitados primeiros tempos da República. Bem, aqui uma parada. O Antônio Torres, então, pede que olhemos para estes que ele considera os grandes heróis, como Tiradentes, e não para os nossos irmãos do além-mar, a quem ele coloca que fizeram aquelas atrocidades e outras mais. Esse pêndulo historiográfico no qual, ora, aqueles que aqui chegaram, como Pedro Álvares Cabral, são tidos como descobridores, e ora, o pêndulo lá do outro lado retira qualquer mérito e torna tudo que parecia ser bom tão diferente, esse pêndulo não tem outras conformações? Qual, em 2021, como poderíamos ver, reler estes elementos nas bases que agora se anunciam? Lembrem que os textos do Antônio são na década de 60, 70, na década de 80, já se vão muitos, muitos anos. Hoje, o que acrescentaríamos? Por exemplo, ora, se houve de fato essas questões, os portugueses nos deixaram uma belíssima língua, nos trouxeram uma cultura esplêndida e, aliás, rara em se tratando do mundo da época. Os portugueses nos trouxeram valores importantes, conversaram, ora amistosamente, ora de outras maneiras, elementos da tradição. Nada disso conta? Nada disso tem valor? Só que o elemento historiográfico é aplaudir ou apedrejar? Quais os elementos de fraternidade, de aliança, de agradecimento, de lado a lado? Somente os portugueses erraram? Aqueles que aqui estavam serão sempre vítimas? Não houve uma parceria, muitas vezes, como a história tem nos mostrado? Não houve muita dubiedade de lado a lado? Não houve muitos problemas? Em 2021 ainda precisamos ler a história de uma forma que de um lado serão mocinhos, de um lado serão bandidos? Ou será que aprendemos que nas nossas características humanas muitas vezes erramos, às vezes com o melhor dos propósitos. Muitas vezes magoamos, às vezes quando achamos que estamos fazendo uma gentileza, um favor, estendendo a mão, não é assim. Às vezes com filhos nossos, com maridos, esposas. Será que em 2021 nós já temos condições de uma leitura historiográfica na qual não haverá de fato um invasor, um opressor e um oprimido? Não que isso seja sempre assim, por vezes há questões como estas, mas não temos condições hoje de ir um pouco além dessas composições historiográficas. Há vários historiadores neste momento ocupados disso, de uma observação mais profunda desses fenômenos. Quando o Antônio Torres pede, vamos observar e respeitar os elementos locais, sim, podemos fazer isso. E podemos fazer isso hoje, respeitar os elementos locais, sem com isso precisar desrespeitar elementos que não são locais. Muitas vezes nós já conseguimos fazer isso. E o mundo hoje, e com essa lição da pandemia, com essa preocupação, no qual a vacina precisa não ser, não é mais uma questão, vamos vacinar alguns povos ricos e outros não serão vacinados. Hoje, na nossa pequena aldeia que se tornou esse planeta, todos os povos precisam ser vacinados para que todos os povos possam viver em paz. As lições agora já podem ser de outra ordem. Vejam essa parte que vem do texto do Antônio Torres. Ele diz, voltemos, porém, ao nosso intento. Historicamente, Cabral não descobriu terra nenhuma por aqui. Apenas apoderou-se de um território incluído entre os descobrimentos de Colombo. Por ter sido este Colombo descobridor de todo o continente americano e, possivelmente, diretamente, já descoberto por outros. Em virtude da significação moderna da locução descobrir o Brasil, também é evidente que Cabral não nos descobriu. Cabral, com efeito, depois de tomar posse do Brasil, de ter ido à Índia, onde praticou a bravura de destruir com artilharia grossa algumas chalanas malabares feitas de vime, de madeira fragilíssima, voltou a Portugal, onde, depois de receber alguns prêmios, viveu e morreu tão obscuramente que só devido a esforços de um brasileiro, o Dr. Alberto de Carvalho, se descobriu o seu túmulo, agora no século XX. De sorte que o Brasil pouco aproveitou ao navegador. Não é isso, pois, que se chama descobrir o Brasil, como se vai ver. Descobrir o Brasil é fazer como Malheiro Dias, que depois de insultar-nos no seu livro A Mulata, de ter fugido para Portugal, para cá voltou anos depois, estabeleceu-se com fábrica de unguentos e pomadas, de sociedade com uma polaca sua amiga, e toca levar vida regalada. Os irmãos Monjardino, médicos, aqui vieram em visita, diziam eles, foram recebidos na sociedade de medicina, tiveram banquetes, discursos e retratos nos jornais. Apanhado este vasto e excelente reclamo, feito à custa da ingenuidade e dos seus colegas brasileiros, que pensavam estar rendendo homenagens a simples visitantes ilustres. Um dos monjardinos voltou para Lisboa, mas o outro, mais prático e esperto, gostou tanto desse país que resolveu cá montar consultório e fez muito bem. Pois, como já dizia o seu Patrício Pero Vaz Caminha, a terra em que tal maneira é graciosa que em se plantando nela se dará tudo, inclusive a árvore das patacas. Descobrir o Brasil é finalmente fazer como o Dr. João de Barros, que nos conta a respeito da nossa terra coisas que nunca ouvimos falar. Ainda ontem nos dizia ele, com seus sibilante sotaque e alfacinha, que no Rio de Janeiro a inteligência, abre aspas, a inteligência, o tamanho e o gênio tomam as mais fascinantes formas, fecha aspas. Ora, aí está uma grande novidade para nós, porque a inteligência aqui é relativa, como em toda parte. O talento é raríssimo. Quanto ao gênio, ainda está por aparecer, a não ser que o senhor Barros nos tenha trazido aí um pouco de mercadoria em algum barrilote dos mosteiros. Não contente com tudo isso, disse ainda o consagrado literato que no Rio de Janeiro entre aspas, o mar tem o riso fresco das bocas novas das mulheres e a eterna alegria do riso, álacre dos deuses pagãos. Fecha aspas. O Antônio Torres diz: isso agora é asneira e grossa. Pode ser que em Lisboa esse palavreado sonoro ainda seja muito boa literatura, mas aqui, no Rio, não é. Mar, que parece boca de mulher e riso dos deuses ao mesmo tempo, isso é mar andrógeno, macho e fêmea simultaneamente. Mar Ganimedes, cujos recônditos mistérios só o Dr. João do Rio nos poderá explicar. E ele botou reticências. Finalmente, mestre João de Barros encerrou a festança com dois berros à portuguesa, pelo Brasil e por Portugal. A mim, quer-me parecer que estes senhores adeptos da recolonização do Brasil pelos portugueses, pelourinho, forca, fuzilamentos, esquartejamentos, proibição de abrir estradas, escolas, bibliotecas, etc., que esses senhores estão exagerando as coisas com essa gritaria toda por Portugal. Nós não devemos gritar por Portugal, porque amanhã pode um italiano exigir que gritemos pela Itália, um alemão pode querer nos dizer pela Alemanha, e qualquer prostituta francesa do Beco dos Carmelitas, com igual direitos à nossa aproximação, poderá pedir-nos um pour la France, e não haverá quem lhe negue. Quanto a nós, o que conhecemos, os que conhecemos a história dos mártires da nossa liberdade, que temos sempre presente a memória dos acoitados, dos roubados, dos degredados, dos empobrecidos, dos fuzilados, dos enforcados, dos esquartejados por ordem deles, nós é que nunca havemos de gritar isso, nem que nos rachem. Antônio Torres, aqui nesse texto contundente, mostra o que não todos, mas muitos intelectuais de uma época faziam na releitura do descobrimento da história do Brasil e das coisas que aqui se passaram. Esse texto traz muito do que houve, mas não traz a totalidade do que houve, que incluiria. Ora, nós aprendemos leis, nós aprendemos elementos importantes de como fazer as contas, as organizações sociais de um país. Muitas dessas coisas não foram impostas, muitas dessas coisas foram oferecidas, foram dialogadas. Do encontro de povos, que ora foi de maneira mais amistosa e ora não foi de maneira mais amistosa, surgiram outros povos aqui dentro. Nós temos muitas denominações aqui dentro, hoje. Muitos povos se originaram daí. Muitas coisas foram construídas. Se houve lágrimas, se houve tortura, se houve esses elementos tão horríveis, quem de nós desconsidera todas as bonanças também que nós tivemos pelo contato com um povo notável como o povo português? Que nos deixou riquezas inestimáveis. Como é que você bota numa balança, por exemplo, Fernando Pessoa e tudo que ele representou na nossa alma brasileira? Não é? Como é que você coloca numa balança tudo o que aprendemos, desde arte de navegação, desde de interseção, desde aprofundamentos, desde o próprio elemento da religiosidade que veio conversar com a que havia aqui? Houve erros, sim, mas colocaram um único como errado e parece que todos os restantes como certo. Houve muitos problemas. Em 2021, já temos condições de fazer uma leitura na qual certas questões agora poderão ser de outras maneiras. Isso que a gente está fazendo aqui, eu procurei um texto como história inspiradora que deslocasse para a linguagem e para a história. Mas considerem, por favor, no consultório, nós ainda encontramos pessoas que às vezes chegam e dizem: a culpa de toda a minha infelicidade é do meu marido, é da minha esposa. A culpa de toda a minha infelicidade é do governo do meu país. A culpa, seja ele de direita ou de esquerda, a culpa de todo o meu horror, todo o meu sofrimento, é porque muito, meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, meu amigo me traiu, fez isso, fez aquilo. Essa é uma leitura que já houve, já teve seu lugar, já cumpriu sua parte existencial. A leitura de 2021 continuará sendo essa? Ou em 2021 nós já temos condições de ir além disso e de compreender que se ora recebemos uma pedra, precisamos ver se durante a nossa história também não atiramos pedras em outros. Se ora fomos injustiçados, quantas vezes injustiçamos pessoas? Quando compreendermos isso, talvez não haverá mais bandidos, não haverá mais mocinhos, haverá acidentes, haverá às vezes desentendimentos, brutalidades localizadas, infelizmente sim, isso ainda existe. E teremos condições de talvez caminhar para dias melhores, não é? Nossos irmãos portugueses aqui podem ter errado muito, como nós erramos. Acertaram muito, como nós acertamos. São nossos irmãos. Chegamos ao final da nossa história inspiradora de hoje. Vou abrir aqui os microfones para aqueles que quiserem colaborar com alguma reflexão, alguma consideração, possam fazer, está bem?